Oi, Brasil. Oi, Judal.
You know, I was wondering.
Nossa, that's
keep on, the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that.
E lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, seu programa Talk Show Podcast, o que você quiser sobre cultura pop. Eu sou o Bob, estou aqui neste exato momento apenas com o Renan Martins Roverson.
Olá.
E ele, sempre ele, Leandro e a mim, ao vivo no estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, ou num personal, on demand, broadcast, na hora, momento e lugar que você quiser. Lembrando que hoje, senhor Leandro e a mim, você pode falar o que... Você sempre, na verdade, você sempre pode.
Eu sempre posso, né?
Exatamente, mas hoje... Você fala o que você quiser.
Porque o convidado que vocês convidaram...
Exato. Vamos rogar uma praga ao final desse programa.
Só não uma
praga. Tradição.
Só não uma praga completa, porque o telhado desta equipe do Judão é de vidro, porque nem a equipe está completa.
É um absurdo.
Nem a equipe está
completa. Tem alguém preso.
Eu só não falo que vou rogar uma praga na própria equipe, porque já tá zoado já. Inclusive por isso que não tivemos o programa na semana passada. Gostaria, inclusive, de pedir desculpas aos nossos milhares de ouvintes ao redor do globo.
No mundo inteiro ouve. Não,
aliás, ao redor do globo tá rolando uma moda de terraplanistas, né?
É verdade, tem uma galera...
Eu não sei o que tá acontecendo. Na NBA, especialmente, tá rolando uma galera tentando provar que a Terra é plana.
Isso. Eu vi um ótimo. Se a Terra fosse plana, a Lua não é ter Lua cheia, minguante, nem nada. Ia ser uma sombra de uma coisa, tipo uma fita na Lua, sabe?
Não, e pior que esse ao redor do globo, eu ouvi alguém falando isso. Todo mundo sabe ao redor do globo que a Terra é plana. Essa frase foi escrita. Olha ele aí.
Ao redor do globo que a Terra é plana é ótimo.
É, exatamente, né? Os caras, pô, é impressionante. E temos também aqui, chegou nesse momento, chegou atrasado.
Oi.
Chegou cedo. Jornalista Eduardo.
Senta, por favor.
Olá.
Cadê seu microfone, jornalista Eduardo? O seu não está funcionando.
Ele não chega pronto com o microfone aberto, não coloca fone. Porra.
Isso já foi melhor.
Você acha?
Calma, gente.
Você é profissional assim?
Eu dormi de...
Isso é nível Globo? Isso é nível Globo?
Mas enfim, continuando aqui nosso pedido. Desculpas aos milhares de ouvintes que ficaram sem o programinha do Asterisco na semana passada. E agradecemos também a compreensão dessas pessoas. Se você ficou puto com a gente, então a gente quer que você se foda. A gente realmente não se importa. A não ser, é óbvio, que você seja um dos nossos apoiadores lá no apoia.se/judão.com.br. Aí a gente pede desculpa em dobro. Certo? O jornalista certo. Eduardo, peça desculpas. Peça
desculpa.
Galera.
Isso aí. Desculpa.
Tem vinheta pra desculpa?
Não tive tempo de
o
elaborar.
Homem vinheta. Mas enfim, senhor Renan, como o senhor se encontra? Tudo bem?
Tudo bem.
Como foi esse primeiro dia? Como foi esse primeiro fim de semana de Fórmula 1? Você que é o especialista dos carrinhos. Como foi? Foi legal?
Foi chato.
Felipe Massa. Chato. Resultado de Felipe Massa.
Sexto, já nem lembro mais.
Ferrari agora vai? Ferrari foi?
Tem que ir, né? Tem que ir.
Eu tenho uma teoria que já são... Eu acho que já fazem 8 anos que todas as notícias de Fórmula 1 é assim. O que acontece na corrida, né? É, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ponto e vírgula. Massa é o sexto. Assim, todas.
Massa
porque
é o sexto,
ele é sexto ou sétimo há 5 anos.
É melhor do resto, então. Sempre tem os bons e o Massa.
E o Massa ou o sexto na notícia sobre Fórmula 1 é igual colocar o Neymar em qualquer notícia. Você sempre consegue colocar um Neymar de alguma maneira, tipo, enfim.
Se não fosse o Massa, ia ser brasileiro, fica em sexto.
Também. Enfim.
Não, se não fosse o Massa, não ia ter brasileiro, essa que é a questão.
E tem alguma coisa sobre Mulher Maravilha pra dizer essa semana, Renan?
Olha, confirmado o gibi dos Novos 52, do renascimento da Mulher Maravilha no Brasil, olha só.
Olha só, que importante, hein? Jornalista Eduardo, nosso correspondente.
Olá.
No Lollapalooza.
Olha só.
Jornalista Eduardo, o que significa Lollapalooza? Sério, eu tô perguntando de verdade. Como eu sei, eu fiquei pensando nisso ontem.
Não faço a menor ideia.
É alguma coisa, né?
É alguma coisa.
Eu sei que
deve
as pessoas...
deve ter uma razão.
Eu sei que as ou pessoas não. Usam, por exemplo, Dudupalooza, quando é tipo uma festa sua.
Sim.
Mas quem é a Lola?
Não faço a menor ideia. Começou. É um festival que começou onde? Centro-Oeste americano?
Ah, velho. Não vamos tão longe.
O especialista de música tá preso.
Já fomos bem longe pra Interlagos, Interlakes.
Interlakes.
Interlakes. É legal lá. Nunca fui.
Cara, muito legal.
Você não fez o gancho da Fórmula 1 com o Lollapalooza.
É verdade.
Já foi melhor.
Mas você é o especialista em Fórmula 1. Você é do carrinho.
Entendi.
Não, foi bem legal. É bem legal a sensação de você estar andando ali no S do Senna, assim.
Tipo... No S do Senna. É. E no Laranjinha? Como foi andar no Laranjinha?
No Laranjinha.
Fala, o que mais? Laranjinha, né? S do Senna aí?
Tem o
Bico
tem
do Pato.
O Bico do Pato, o Reta Oposta.
Não, Reta Oposta tem todos os...
Não, não todos os lugares. Inventam. Interlagos sim. Tem uma reta chamada Reta Oposta.
Ah.
Oficialmente.
Tem uma plaquinha escrito... Reta Oposta.
Não, mas Reta Oposta. Na reta não, mas deve ter algum lugar no mapinha escrito Reta Oposta.
Mas pra quem tá na Reta Oposta, a Reta Oposta é a outra, né?
Aí você é a Reta Oposta de Schrödinger.
É porque era Reta Oposta.
Fica aí o questionamento. É. Duran Duran foi o melhor filme, melhor show do fim de semana, então, é isso?
Olha, é... Então, isso é bem subjetivo, né? Se for falar melhor show, tecnicamente falando, dos que eu assisti...
Olha só.
Eu acho que eu falaria que é The Weeknd.
Tá.
Porque é foda, tipo, a estrutura é muito boa. Eu achei que o som tava muito alto pra quem tava perto do palco, tipo eu. Uhum. Porque aí já não tinha mais distinção entre música alta e música média. É... Mas, assim, pra quem gosta, deve ter sido do caralho. Eu não gosto, foi um suplício pra mim. Porque o cara faz um R&B que é praticamente só música eletrônica, tá ligado? É só música eletrônica. Tipo, tem um coisinho de R&B. Eu gostava de R&B na época, tipo, do Neo, sabe? Um negócio bem romântico, assim, bem lentão. Não, enfim. mas, assim, é válido pra quem gosta.
Meu comentário é de quem tá entendendo.
Tá.
Continue, por favor.
Mas e Duran Duran? Pra mim, o que eu vi na TV, ó, pela TV, The Weeknd foi legal. O somzinho é um som que eu deixaria rolar. Sacou? É, mas Duran Duran, cara, eu queria muito estar lá.
Meu, Duran Duran foi do caralho.
Mentira, eu não queria estar lá. Eu queria estar num lugar fechado, escuro, decadente mesmo, aquele cheiro de cigarro. Sabe?
Esse tipo de lugar.
É isso, eu queria estar nesse lugar num show do Duran Duran. Deve ser do caralho.
Não, é do caralho. E assim, eu consegui pegar um lugar bom, fiquei mais ou menos de frente ali pro palco, e era a banda que eu queria ver desde o começo, assim. Desde o começo. Então, quando eles começaram com 3 hits já. É, um deles é A View to a Kill. Uhum. Foi o terceiro que eles tocaram logo no começo. E eles puseram até trecho de 007 tocando o tema. Puta, eu surtei aquela hora. Surtei naquela hora. Muito foda. Aí depois teve a participação da Cell.
Grande Cell.
A Cell, se eu fosse fazer assim, o show que eu realmente mais gostei, que mais mexeu comigo, Duran Duran é tipo um sonho realizado. Tá. Eu acho que é outra coisa. Mas assim, é, o show da Cell foi do caralho. Simples, tipo, show de abertura no domingo, assim. Uhum. É, mas era música, sabe? É música. Tipo, teve um gelinho seco, mas ela é... Todo mundo curtiu, a galera dançando, uma turma super diversa, assim, uhum. Eu achei animal.
Muito bem. E podemos concordar que The Strokes, Os Derrames, foi o pior, né? É isso.
Sim, mas não, tipo, Dr. Phibbs, né?
Mas cara, assim... você ficou obcecado com o Dr. Phibbs. Esquece, cara. São os patrocinadores, velho. É a filha do tio, tipo, mãe, não. Deixa eu tocar, toca, vai.
Não, sim, mas a gente fosse falar de ruindade, assim. Mas eu me diverti muito mais no show do Dr. Phibbs do que no do Strokes. Então é por isso que Strokes é foda, que foi uma merda, entendeu?
Entendi.
Porque é uma banda que todo mundo esperava alguma coisa, né? Quando, na verdade, não deveria ter esperado nada, porque aquilo foi super dentro do que o Julian Casablancas propõe desde sempre, né?
Ser ruim? Foi horrível.
Sono? Não, muito ruim. É umas pausas nada a ver, não interagia direito.
É, umas pausas, tipo, muito grandes, né, cara? Ficava, tipo, 2 minutos.
Não, e sempre que era uma soneca, né?
Eles olhavam um pro outro, assim, aí eles, tipo, cochichavam, eles viravam de costas pro público, tipo, o tempo inteiro.
Uhum.
Eu não sei, tipo, acho que só quem gosta muito deve ter ficado feliz porque eles tocaram a Reptilia e outras músicas do único álbum deles que é bom, de verdade.
O carinho da torcida.
Puta amor.
Então é isso. Então The Strokes é uma bosta. Cell é o mais legal. E Duran Duran...
É o show mais foda.
O show mais foda. Muito bem, muito bem. O que mais você viu aí que foi legal?
Destaca? Que eu destaco... Nossa, deu um branco do caralho agora. Eu vou pegar
não,
a lista
deve ter
das
nada bom,
que eu
né? Porque você não lembra?
É, isso que é o nosso correspondente. Ser, né?
Já lembrei. Jalu, muito bom. Aliás, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, principalmente conforme eu fui vendo a reação da plateia do Lola, que é muito estranho. Tipo, nunca vibra muito, sabe? Tipo, a galera que vibrou muito foi o pessoal que foi ver The Weeknd, que na maioria eram meninas de, tipo, entre 15 e 20 anos.
Então, querendo
tipo,
ver a Selena Gomez também.
Menos. Ah, é? Muitas delas... É, eu vi até o diálogo entre umas que elas estavam falando, tipo... Ai, porque você viu que ele foi escroto no aeroporto? Porque chegaram lá pedindo autógrafo pra ele e ele já começou chamando a Selena e falou... Meu, eu quero o autógrafo do The Weeknd, tô nem aí pra Selena. Tipo... E assim...
Aliás, um grande vídeo no aeroporto, a recepção dela, uma menina... Quando ela chegou, tipo, eu te amo, sua vaga, sua cabeçuda do caralho. Tipo, foi assim. Foi um amor, né?
Amor. É, a gente, da torcida. Quer dizer que o público estava morno.
Estava morno.
Tipo, é tipo a torcida do Santos.
Tipo a torcida do Santos. Por exemplo, tá. O show do Metallica...
Autocrítica aqui rolando.
Não, tipo a torcida do Santos. Tava mais animado, né? Mas...
que bom!
Mas, não, mas, por exemplo, no show do Metallica. Quem já viu um show do Metallica na TV ou qualquer lugar?
Já viu todos os shows do Metallica.
Não, não é isso. Esse teve umas diferenças. Não, mas...
Que, aliás, é do novo álbum. Tipo, sim. 500 músicas do novo álbum. Mostrando só que o novo álbum é bom, né?
Cara? Sim, sim. O Cardinho foi um cara que falou muito isso, sim. Né? Porque ele gostou muito do novo álbum, né?
Sim.
Eu nunca tinha ouvido o novo álbum, eu fui, mas eu identifiquei porque assim, não conheço.
Conhece as músicas, né?
É.
Mas vendo pela TV o Metallica, eu também não conhecia as músicas, porque só tem um álbum no Metallica que presta.
O único álbum possível.
Só existe um álbum que é o Black Album. É o único álbum que vale a pena você ouvir e tudo mais. Então, eu só conheci duas músicas ali, não, três, na verdade, mas...
É que a Enter Sandman foi bem... Não,
Enter Sandman é o grande clássico, final, né? Mas enfim, é que nem Muse, por exemplo, quando eu fui no show do Muse aqui... Putz. Aliás, ontem ressurgiu o meme do Muse Eminem.
Já viu? Não, não sei.
Eu vou mandar pra vocês. Você já viu, Leandro Amin, essa brincadeirinha do Muse com Eminem? É a coisa mais idiota do mundo. Acho alguém falou assim, vamos fazer uma brincadeira. Vou fazer uma brincadeira, aí eu vou colocar um nome de uma banda, vocês completam com a última letra. Aí, por exemplo, se eu disser Muse, vocês dizem Eminem. Beleza, beleza. Então vamos lá, Muse. Aí Eminem, Muse. Aí tudo bem, isso aconteceu. Recentemente o Muse atualizou o avatar deles no Facebook. Colocou só Muse. Aí começou Eminem. É maravilhoso, mas enfim.
A Hans Cid foi legal. Agora veio, é.
Não, mas agora só pra terminar o que eu tava dizendo aqui sobre o Metallica, no show do Muse aqui, tipo, o novo álbum eu não conhecia direito, assim, eu ouvi uma vez e foda-se. Mas eu dava um sentimento, pelo menos vendo pela televisão Metallica, que aquelas músicas encaixavam perfeitamente naquilo. Tipo, você não conhecia, mas parecia que você conhecia, você entendeu?
Sim, sim.
Não sei se isso funcionou pra você lá também.
Funcionou completamente. Eu acho assim... Outra coisa que não teve no show do Strokes foi intertextualidade entre as músicas na ordem que eles colocaram.
Tá intertextualidade entre as músicas na ordem que eles colocaram. Não conversava entre si, tá ligado? Sim. É isso que eu quis dizer.
Fica mais bonito, né?
Sim, tem que dar um... sim. Caps lock, mano, caps lock.
Continue crítico de música.
Mas eu tô incorporando o Cardinho. Eu tentei, mas então... E no show do Metallica não, fluiu, né? É como se fosse tipo, um grande álbum. O show é um grande álbum. As músicas têm a ver, a ordem que foram colocadas, e as músicas novas não destoavam, né? Que acho que é o grande negócio.
Sim, sim, sim. Pena que não eram todas as músicas do Black Album, então o show não foi assim. Calma, cocada. O microfone é uma subida aqui. Mas enfim.
Ui!
Ai, ai. The Strokes foi tão ruim nesse fim de semana. Falamos tanta. Descemos tanto a linha
nesta
banda do seu Juliano.
Que deixou o trailer de Liga da Justiça bom.
Não, não é isso. Não, não é nem isso, mas a gente esqueceu que saiu o trailer do Liga da Justiça. O trailer do Liga da Justiça que saiu, veja bem, pra comemorar um ano da estreia de Batman vs Superman.
Comemorar é forte.
Por que alguém comemoraria isso?
É um marco.
Fica a questão, né, cara?
Não, mas vou dizer que merece comemoração, porque senão a gente ia ficar preso no Dia da Marmota Eterno, porque foi 3 anos de divulgação desse filme, do Batman vs Superman.
É verdade.
Puta que pariu.
Mas Luca, o Liga da Justiça também já tá faz um ano.
Né?
Em julho faz um ano, começou com o primeiro trailer.
Sim, sim.
Aliás, acho que todo mundo esqueceu do primeiro trailer, né? Já saiu na Comic Con.
Sim.
Que por acaso é bem melhor que esse agora.
Discorda.
Por que o senhor discorda?
Porque bom nenhum dos dois é. E o outro não tem nenhuma cena de ação.
Eu não disse que é bom.
Um é melhor que o outro.
Melhor que o outro, veja.
Eu acho os dois igualmente meh.
Porque não fala nada do filme, né, cara? Não tem no filme.
Não, mas tem trailer foda de filme bom que não fala nada do filme, né?
Ah, não.
Mas te vende um conceito.
Te vende um conceito. Te vende uma vontade de querer ver aquele filme.
Ah,
esse
sim.
Não.
Não, é... Mas assim...
Não tem nada de novo.
Junta um monte de cena ali, mais ou menos que a gente já viu.
Mas vamos partir do conceito mais simples do trailer. O trailer tem que te dar uma noção do que é o filme. E ok, então o que o trailer da Liga da Justiça nos dá uma noção? Que são várias cenas visualmente interessantes, desconexas.
Nem isso achei, cara.
Nem isso?
Cara, de verdade.
É, mas é um monte de cenas
porque
desconexa.
Porque o filme do Zack Snyder é isso. Cenas visualmente legais
E vai ter um pouquinho da vida de cada um dos integrantes.
Não, e vai, ter, frases, e vai ter frases óbvias. Do tipo também. Assim, uau, ele tem metade máquina e metade biológico. Ele é um ciborgue. E
eu sou rico.
Não, essa do eu sou rico é... Gente, reunião da Warner. Gente, é o seguinte. Estão reclamando que a gente não tem humor. A gente precisa fazer humor. O que nós vamos fazer? Joga aí no Google, DC humor. E o cara vai, DC humor. Aí vai aparecer um meme ali. Qual o seu poder, Batman? Ah, eu sou rico. KKKKK. Num tweet. Cara, é isso. Manda pro Zack Snyder. Aí mandou o roteiro lá, põe isso aqui. E eles colocaram uma piada de internet, velho. Como assim?
Não, deve ter sido pior. Eles devem ter olhado o filme. Precisa botar mais humor. Vamos regravar.
Não, e é dentro...
Chama o Ben Affleck pra regravar essa cena, imagina.
É dentro de um carro que eu acho que virou uma tradição pra diálogo bosta do Batman, desde o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Porque é dentro do carro que o Robin descobre que o Bruce Wayne é Batman só porque ele viu a tristeza nos olhos dele no orfanato.
Não, não é num diálogo. Não, é num diálogo, tipo, no...
Ah, é na mansão Wayne?
É na mansão Wayne, né?
Ah, é não. No carro ele só tá perguntando coisas... Ele já entra em detalhes. Porque o Batman, no diálogo da mansão, o Christian Bale não confirma. Ele só fica quieto. Aí quando tá, pula pro carro, o outro já tá perguntando, e como é que você fez não sei o quê, tá ligado? Por que foda-se?
Não, e nesse trailer também o Batman só fica no piu-piu-piu dentro do carro, né? Não faz nada.
Não, ele dá um pulo e joga uma bomba num...
Piu-piu-piu.
É, o piu-piu-piu, mas ele é fora do carro. E aí ele pula no carro, na hora que ele entra, começa, come together.
Nossa. Sério, velho, Paul McCartney se revirou no túmulo ali, cara. E ele não morreu ainda.
Não, mas assim...
Ele já...
É, mas assim... O que eu acho que... Eu vou apontar uns negócios legais, porque eu sou meio fanboyzinho, né? Assim.
Não, segundo o que disseram, o senhor é Marvete.
Disseram que eu sou Marvete?
Todos nós somos Marvete.
No texto que o senhor escreveu sobre o verdadeiro homem super-homem...
Nossa, é verdade.
Disseram
é verdade,
que o senhor...
É verdade,
que é verdade. Como é que é? A frase exata foi... Deixa um Marvete escrever sobre isso, olha no que dá.
Não, a melhor frase que eu encontrei... Brincadeira. Mas a melhor frase que eu encontrei foi o cara falando assim, não, você não sabe nada de quadrinhos. Esse Superman do cinema foi inspirado no Superman do Bruce Timm.
Nossa!
Porra! Os quadrinhos, inclusive.
Não, tipo, né, tá ligado? E o cara nunca assistiu um desenho da... É totalmente diferente.
E toda a crítica que fazem em Liga da Justiça, Batman vs Superman... Não, porque é baseado em Injustice. Esse uniforme do Flash tá uma merda. Injustice.
Mano! Nossa!
É um jogo
e assim,
tão ruim.
Mas eu vou falar, pô, eu acho uma puta encheção de saco com o uniforme do Flash. Eu não vi nada demais do
não,
filme.
De verdade, não tá mesmo. Eu não gostei do Aquaman, cara.
Verde, né? Tipo...
Não, não, não pela cor, mas pra mim... Eu tava esperando o Jason Momoa, né?
É.
Só a calça.
Ah, peladinho. Peladinho.
Por favor, né, velho?
Mas ele vai ter umas cenas peladas.
Não, mas eu quero todas assim. Mas de verdade, ô, sério. Pra que colocar aquilo?
Não,
porque
o
homem daquele tamanho de tatuagem.
Porque diferente do Ben Affleck, ele não precisa de roupinha com músculo falso.
Exatamente. Ben Affleck tá bem. Não, mas sério, cara. Eu tava esperando uma coisa tipo. Bom, é tudo cinza, cara. Eu tô olhando.
Pelo menos tem cor na roupa.
Mas é que tá, eu tô lembrando dessas cenas, eu só tô vendo cinza, cara. É muito
triste, cara. Eu não sei quem tweetou, mas a DC não tem. A Warner não tem direito do sol, né? Pra botar no filme.
Não tem.
Mas coloca sol no pôster, tem.
No pôster tem. Raiando, assim, raiando. Saindo do pezinho.
Que alguém perguntou, não sabe se é raiando ou se é se pondo.
Ah, isso é verdade.
É uma dúvida que a gente.
Não, mas
que é
vamos no conceito que é. Depois do Dawn, né? Vem o. Nossa.
Enfim. E. Pra mim, que sobrou mesmo desse trailer é que, de novo, a Mulher Maravilha vai salvar a brincadeira toda. Porque ela parece ser a líder moral dessa brincadeira.
É.
Tipo, é a única que faz alguma coisa de fato. Que ela, acho que uma das cenas no final, tá ela, o Aquaman e o Cyborg.
Nossa.
Que é o Shawi.
Uhum.
Tipo, ela, tipo, vai, vamos tretar então? Uhum. Vamos fazer alguma coisa nessa merda?
Sim.
De novo, como foi no Batman vs Superman, ela é quem salva. Que salva.
É.
Ela é a única coisa boa naquele filme.
E ela salva o
segue
Batman
aqui, né?
Mesmo.
É. E segue aqui sendo, né? Novamente.
Por isso que o filme da Mulher Maravilha é a única esperança.
Não, mas eu queria falar tipo, umas coisas que eu realmente gostei assim, do filme. Apesar da. Assim, o design de cenários é horrível. Você vê que foi tudo feito dentro de estúdio. Tudo é cinza naquela porra.
Horrível.
É tipo aquele terceiro ato do Batman vs Superman que some o cenário. Isso é grotesco, me irrita pra caralho. Mas pelo menos agora, porque o Zack Snyder até uns anos atrás, ele tinha a política de que ele achava que era ridículo ter pessoas de fantasia conversando entre si. Então, tipo, no terceiro ato de Batman vs Superman, eles não trocam umas três palavras, sabe, juntos. Sim. Tipo, não tem, o Batman devia coordenar aquela porra, devia ser mais interessante. Sim. Agora eles estão conversando. E, tipo, a parte do comissário Gordon.
Tem cinco personagens.
A parte do comissário Gordon lá, que é uma piadinha também forçada.
Uhum.
Mas que, porra, eu achei legal. Eu achei realmente legal. Dele falando, pô, eu tô feliz que você tá voltando a trabalhar com alguém, sim, então faz uma referência ao Robin que
morreu. Sim, tem, pelo menos tem um contexto ali.
Tem um contexto. Sim, sim, sim. O Aquaman aparece e, tipo, esse Aquaman parece ser meio zoeiro. Ele dá, ele fala, tipo, alguém, ah, tipo, parece um...
Mas o legal do Aquaman, ou pelo menos o Aquaman recente do reboot...
Aquaman.
É justamente isso, quando ele não se leva a sério, quando ele parte disso pra ter histórias legais e brincar, enfim. Mesmo sendo histórias sérias, mas ele tem um tempo do humor ali que é legal.
Mas alguém falou, e eu acho que é verdade, tipo, o Aquaman zoar o Batman tinha que ser o contrário.
Não acho. Eu acho que...
Eu não sei. Não... Só tô falando porque...
Na Liga da Justiça Internacional, que é a fase de humor, ele era muito zoado, porque justamente ele era muito...
Mas na verdade, assim, é que o Batman... Esse tô falando da Mulher Maravilha, ela que salva.
Sim.
Que o Batman não tem essa liderança nesse trailer. Ele não mostra.
Não tem. Ah, não.
Não tem.
Não.
Ele é zoado pelo Aquaman.
Não, mas eu espero de verdade que ele não tenha liderança nenhuma. Eu espero, porque eu já acho uma merda ele ser o cara que tá juntando a liga porque ele ficou tristinho, porque o Superman se matou. Acho uma bosta isso. Se eu, tipo,
mas não, pudesse... não é pelo que se matou, é porque então vai ter a treta.
Não, mas o conceito é que ele passou a ter fé na humanidade, depois o Superman se matou, e aí ele tomou como uma missão reunir os heróis pra se preparar pro próximo
ele, porque é culpa dele, né? Porque ele não ajudou.
Não, mas é uma bosta, porque assim, o arco do filme começa com o Batman. Então certo seria o Batman se matar e os caras se virar pra depois salvar ele, porque só assim você redime o cara que mata todo mundo, tá ligado? Com morte. Aí eles matam o Superman do nada, você não tem nenhum vínculo emocional com o cara, sim, foda-se.
Aliás, outra treta desse trailer é esse. O quanto de gente tava pedindo a presença do Superman. Aí você foda-se, vê como você vê a decisão de Zack Snyder foi ótima de matar ele.
Não,
todo mundo sabe que ele vai aparecer. Tipo, pra que então, cara?
E pra que segura a pôster do cara? Assim,
não, eu entendo. Aí eu entendo. Já que ele...
Já fez a merda, né?
Entendeu? Aí pelo menos dá uma coisa pro... Senão vai ser que nem o Homem-Aranha.
Sim.
Sacou? Tipo, eu repito, pra mim a cena do Homem-Aranha é maravilhosa no filme. O contexto dela é um puta fanservice.
Sim.
Mas ser revelada no trailer pra mim foi uma brochada
enorme. Mas assim, eu entendo, assim. Teve gente comentando na minha frente: nossa, tem um Homem-Aranha no filme do Capitão América. Então a maior parte do público, eles precisam vender o filme e não sabia. Mas eu concordo com você.
Sim. Mas é. Enfim.
Poderia ter uma outra coisa pra mostrar
a questão. Que tem um Homem-Aranha. E aí voltamos ao início dessa brincadeira: é que trailer é feito pra vender um filme.
Sim.
Não há nenhuma outra razão de existir do trailer. Nada.
Sim.
Tanto que trailer muitas vezes tem cenas a mais, tem cenas que não existem, tem coisa que é gravada pro trailer. Um dos grandes clássicos nesse sentido é o do Homem-Aranha, em 2002, que ele prendia um helicóptero entre as torres gêmeas do 8800.
É.
Que isso nunca chegou nem...
Sim.
Foi feito pra trailer, na verdade.
Foi feito e depois eles desencanaram por causa do ataque.
Deixaram de usar. Tudo
foi, mas chegou a passar na TV. Porque
não,
vi na TV.
O que eu quero dizer é que não foi feito pro filme.
Ah, não.
Era pra vender a ideia do Homem-Aranha, Nova York. É outra história, é uma coisa específica. E esse trailer não vende um filme. Não me deu vontade de assistir. E aí já eu falei isso no Twister, já começava a me xingar. Porque eu tenho uma vontade... Já estou reclamando sem ter visto. Vi o trailer.
Sim, você está reclamando do trailer, né, do filme. O filme pode surpreender.
Eu estou reclamando do trailer. É que nem na época do Primeira Classe. Você via aqueles pôsteres que eles lançavam.
Pelo amor de
Deus do céu, cara.
Pelo amor de Deus.
E é um puta de um filme.
Sim.
Liga da Justiça ainda pode ser um bom filme? Pode ser. Eu duvido, mas muito. Eu tenho muitos pés atrás.
Eu tenho certeza que vai ser melhor que Batman vs Superman e Esquadrão Suicida.
Não,
não sei.
Você fala como se fosse difícil.
Não, não é. Mas assim, já é um avanço. Algum avanço pro DCU, sabe? Se tiver humor. Porque isso
tem. Mas acho que a questão do humor é o de menos, velho.
Não, mas o humor, tiver umas cenas de ação, ok.
Sabe, mas não precisa ter humor pra ser um grande filme.
A galera confunde humor com diversão.
Sim.
E diversão não necessariamente é engraçado. Isso são três coisas. Sim. Humor não é diversão, diversão não é engraçado. Você não é pra você. Não. Existem, tipo, cenas muito pesadas que são divertidas.
Claro.
Tem Velozes Furiosos fazendo o que Velozes Furiosos faz. Nossa, isso é divertido, divertido e engraçado.
É.
Mas tem outras tantas cenas que são divertidas que não são engraçadas. Sim, ponto. Sim,
e tem filme de comédia que você não gargalha em nenhum momento, mas é engraçado.
Também. Sim. Porque aí é outro tipo de comédia. Você precisa ter... pensamentos mais específicos. Específicos. Mas enfim, por falar no universo DC nos cinemas, que eu não sei se vai. Eu tenho as minhas diversas dúvidas.
Eu adoraria que fosse.
Eu queria
adoraria
muito
que fosse, mas eu sei que não vai.
Eu já não sei mais se eu adoraria que fosse, pra ser bem sincero com você. Até porque eu também
sério?
Tô ficando
saco.
Eu tô ficando meio de saco cheio do universo Marvel também. Essa coisa do universo, de verdade, assim. Essa obrigação de ter as coisas uma ligada com a outra.
Eu acho... Mas é o jogo da Marvel desde o começo. É.
Tudo bem.
Mas eu acho que isso vai ter que ser revisto dentro de um tempo.
Sim, vai. Depois da Guerra Infinita, com certeza.
Não, e eu acho que assim, Logan deixou bem claro que a gente tem a possibilidade de explorar esses arquétipos pra fazer histórias muito fodas que reflitam tanto questões pessoais e emocionais.
Sim.
Isso que o Borba está falando é verdade. Quando acabar a Guerra Infinita, acabou o que eles foi proposto lá atrás, né, com o primeiro Homem de Ferro. Eles podem fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem o Thor, por exemplo, ter o universo dele dentro, histórias dele diferentes, com o que for, eles podem fazer.
Deixa eu falar duas coisas aqui. Um parênteses.
Diga.
Você que está ouvindo isso aqui ao vivo, segunda-feira, 27 de março, 7h28 da noite, amanhã, entre 10 e 10h30, sai o trailer de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Vai ser exibido hoje na CinemaCon, e amanhã, entre 10 e 10h30, sai o vídeo. Serão dois. O gringo, o doméstico, como eles chamam, que é o gringo pra nós, e o internacional, que é o nosso doméstico.
É o nosso.
Serão dois vídeos, um, né? Um agendado, vai ter algumas diferenças entre coisas, então... Essa informação você só vai ouvir aqui, porque eu não vou escrever em nenhum outro lugar. Entre 10 e 10 e meia é o horário que ninguém até agora disse. Outra coisa muito interessante, Thor, Ragnarok. Tá. O trailer já está pronto. O James Gunn até falou que ele viu, mas ele não só James Gunn viu. O trailer já está sendo, digamos assim, compartilhado.
Olha.
Não, você não vai... Você não adianta ir pro...
Nós, mortais, a gente não acha.
É isso.
Tem um certo Mickey no cofre na frente.
Exatamente. Eles não estão focando no Hulk, mas o Hulk aparece neste primeiro trailer. A ideia não é focar na treta do Thor com o Hulk.
Que bom, porque eles vão virar amiguinhos mais cedo ou mais tarde.
E até porque eles são amigos, né?
E está muito engraçado.
Muito engraçado.
Eu não vi, estou...
Sim. Passando pra frente.
Transmitindo o que me disseram, então...
Mas falaram que é um engraçado legal.
Sim, até eu comentei. Taika Waititi, que é o diretor. Ele falou, é isso. A Disney tá postando. A Disney, Marvel, enfim. Tá postando muito nisso.
Que bom.
Então. E o trailer deve sair, imagino eu, junto com o Guardiões da Galáxia, né?
Sim.
Ou, enfim, por ali.
Cara, um dos melhores momentos do Thor no primeiro filme, que eu acho que é o único, até o momento, o único filme solo do Thor possível.
Porque o segundo é.
É quando o Thor é usado como alívio cômico mesmo, quando ele vai tomar a breja e quebra o copo.
Sim.
A graça é ele ser um cara quadradão que fala que nem Shakespeare, assim, e tá fora de contexto.
A Mulher Maravilha, pra mim, é tipo um Thor, mas não na parte engraçada. Eu acho que ela funciona. Ela tá tão fora daquilo, daquele universo, que ela vai ser tipo o Adão Negro ou o Asa Noturna, tipo filmes meio aleatórios.
Sim.
Que eu acho que esse que é o DCU que vai existir, fato, é isso. Mulher Maravilha, Adão Negro e Asa Noturna, de verdade, assim.
Então,
eu não... Sei lá.
Eu vi pormenores, assim, e o último trailer que saiu parece...
Pormenores.
Parece... O último trailer que saiu parece confirmar. O Renan, que manja realmente dos quadrinhos, vai saber dissertar mais quando eu jogar a bola aqui. Mas é... Estão falando que é muito provável que a origem dela no filme seja a origem reticonada, em que ela é filha de Zeus, né?
É isso, você lê num site muito bom chamado Judão.
É judão.com.br. Você, jornalista Eduardo, e você que está nos ouvindo, você vai lá, judão.com.br, você procura, tem uma lupinha, você usa Mulher no Maravilha.
Mulher
no Maravilha, você vai encontrar sobre isso. É triste, né?
Pois é.
Mas é porque isso... Um não vem, o outro não lê. Que pariu. Mas enfim, vamos falando nesse DCU, todas essas coisas, Superman, Batman, etc. Alguém resolveu na semana passada, semana que passou, dá voz a Brett Ratner.
Nossa.
Brett Ratner. Que disse o seguinte, abram-se as aspas, do música de aspas se abrindo. Prulum.
Nossa.
Quando fechar, faço prulum.
É o seguinte, Brett Ratner disse o seguinte: a pior coisa que a gente tem hoje na cultura cinematográfica é o Rotten Tomatoes.
A pior. Rotten Tomatoes. A pior, o Zack Snyder é bom.
Eu acho que é a destruição do nosso negócio. Eu tenho muito respeito e admiração por crítica de cinema. Quando eu cresci, crítica era uma arte e havia intelecto envolvido naquilo.
Intelecto.
Você lia algumas críticas que não existem mais. Agora é sobre um número. Uma contagem de números baseada em positivos versus negativos. Agora é, qual é a nota do Rotten Tomatoes? E isso é Tomatoes. E isso é triste, porque com uma nota tão baixa de... Atenção agora. Põe um negrito também. Música de negrito. Porque com uma nota tão baixa de Batman vs Superman, eu acho que colocou uma nuvem sobre um filme que foi incrivelmente bem sucedido. Fecham-se as aspas. Fecham-se as aspas. Muito bem. Pra quem não sabe, Brett Ratner é o diretor de X-Men, O Confronto Final, entre diversos outros filmes.
Outros ótimos filmes, aliás.
Ah, tem uns legais. O Dragão Vermelho é legal.
É, não. O filme?
É.
Puta que pariu.
Ah, legal.
Bem bosta.
Tudo bem. X-Men, O Confronto Final, que eu também conhecido como X-Men 3, um filme que, sabe-se lá por qual razão, motivo ou circunstância, tem 58% de críticas positivas no Rotten Tomatoes.
Tá até que bem.
É um filme ruim demais, mas conseguiu, né? Ele também é o dono da Rat Pack Entertainment, empresa que, olha só, ajudou a financiar Batman vs Superman, entre diversos outros filmes. É impressionante a lista de...
Tá explicado.
De filmes. Aliás, uma coisa muito interessante. Sabe quem é uma das donas da Rotten Tomatoes?
Quem?
Começa com U e termina com Warner.
Ah, olha só!
A Warner é uma das donas do Rotten Tomatoes. Mas isso, deixa isso. É. Deixa isso, me fala. Maturar na sua cabeça. Mas vamos lá. A primeira reação aqui é achar irônico o fato do diretor de um filme ruim, entre diversos outros, reclamar das notas que um site. Não que um site, mas que um
agregador.
Isso, exatamente. Que um filme ruim recebeu de um agregador de notas.
É difícil.
Como se o problema fosse o site e não o filme ser ruim.
Exatamente.
Amigo, coloca uma nuvem sobre o quão bem sucedido foi o filme? Não.
Puta merda.
Só mostra que o público costuma gostar de bosta.
Sim.
Só vê o Netflix com mais 4 filmes do Adam Sandler.
Que já tava confirmados. Eu achei ótimo que já tinha um contrato, já tinha anunciado, mas eles reanunciaram e todo mundo noticiou. Mas enfim, continua.
Porque eram 6 filmes, né?
Eram 6 filmes, só fizeram 2.
É verdade.
Mas eu acho
verdade.
Que todo mundo, tipo, depois desse. Não, 2 não.
Foi. Não eram 2 contratos de 3?
É que teve o... Bom, enfim. Não sei se conta, mas aqui tem o do Gordinho lá, o do...
King ou era 5, enfim, mas tá em contrato.
The Do-Over, aquele faroeste bosta.
E tem mais um desse do
com
Gordinho.
Kevin James.
Isso. Mas enfim, além de dessa coisa do... A nota da crítica ser ruim.
Sim.
E o filme ter ido bem, e há controvérsias em relação a isso, mostra que a galera gosta de bosta. E assim, o filme não é bom, baseado no dinheiro que ele fez.
É, só foi um bom negócio.
Meu...
Ele só foi um bom negócio.
Até porque, exatamente, o que faz um filme render dinheiro é outra coisa. É completamente relativo.
Sim.
Não é... Ah, o filme é bom, então vai dar dinheiro. Não, isso não acontece. É só você ver, por exemplo, filmes independentes.
Chega na rua e fala, porra, é um filme que tem os Batman, Superman e a Mulher Maravilha. Pronto, esse é um dos motivos que o filme deu dinheiro.
Exatamente.
E deu, deu menos dinheiro do que eles esperavam, porque era ruim. Porque...
Eu, pessoa física, realmente acredito que o problema da indústria do cinema... É o lucro ser mais importante do que a qualidade, não um site que agrega notas.
Certo? Sim, sim, porra.
O problema que vai destruir a indústria do cinema não é...
Pelo amor de Deus.
Um sitezinho que faz notas. É todo mundo fazer filmes ruins, ganhar dinheiro e aí achar que tá tudo bem.
É que óbvio que é um parâmetro pra você julgar um filme ou as críticas que elas estão sendo feitas.
Sim.
É. E às vezes pode acontecer, obviamente, um filme ser muito ruim. Quando um crítico ele faz uma crítica de um filme, Rotten Tomatoes ele tem duas métricas ali. Ele tem os top critics, que ele dá mais peso. E esses caras, quando eles pegam um filme desse, eles vão analisar a cinematografia e não sei
então,
o quê.
Calma.
E tem o... Bom, vai, continua
calma.
Então.
Porque aí, nessa história toda, o Brett Ratner tem um ponto nessa história que vale a pena. É de fato essa coisa de números. Porque...
Não se reduz arte a número.
Hã?
Porque, teoricamente, você não reduz arte a número.
Não, mas então,
a binaridade
é, exatamente,
do
negócio. É uma coisa realmente muito complicada, você é positivo ou negativo. Tanto que, é, por exemplo, tem muitos críticos gringos que, se eu não me engano, você coloca manualmente, não é
sozinho. Sim, sim.
Ou é positivo ou negativo. E aí você gostou do filme, então você tem que, teoricamente, você tem que dizer que é positivo, por mais que o seu texto não seja.
Sim.
Que é isso que você está falando, Renan. Você vai analisar tantas outras coisas,
sim,
que às vezes seu texto pode descer a lenha e no final você falar, é um puta filme foda.
Ou o contrário, são um filme que diverte por algum motivo, que ele cumpre alguma função, mas você vai ver como o filme, a montagem é ruim, a luz é tosca e não sei o que e tal, ele não funciona como,
então,
como
é isso,
obra.
É isso.
E aí você fala, pô, é um filme ruim. Mas sei lá, eu fiquei vendo por duas horas, se eu esquecer tudo isso, pra um cara que quer ver três heróis tretando, ele pode ser que ele goste. Mas você vai dar positivo ou negativo.
E é como eu falei no Borchel.
Borchel!
Você olha pro. Você tem que olhar pros filmes, olha pro lado, por trás, além do alcance, pelo meio, pra dentro de você. Mas é verdade, velho.
Sim.
Porque um filme não é só um filme. Nunca é só um filme.
Não.
Não, se ele for só um filme mesmo, é muito ruim, na verdade. Aí você desencana. Mas não dá pra decidir, definir como nota, número, de fato. Esse é um problema. Daqui a pouco a gente discute sobre isso. Mas uma coisa que, ele, que o Brett Ratner esquece de citar aqui é que é o que o público quer.
Sim,
o público
coisa
não
objetiva.
Quer... Exatamente, eu cansei de gente ver chegar.
Cadê
que nota esse filme? Que nota você dá pro filme? Amigo, não. Eu não sei que nota eu dou pro filme.
É.
Eu gostei ou não gostei, ou às vezes eu tipo... Sim. Eu não sei nem dizer se eu gostei ou não gostei.
Ou de repente, dependendo do seu perfil, cara, se você quer ver tal coisa, se você quer dar risada, sei lá, o filme ele cumpre a função. Ou não, se você Sim. quiser. Depende do seu estado do espírito, do que você quer ver, do que você está procurando. Até relacionado com o negócio do Adam Sandler, Netflix agora anunciou que está tirando o esquema de 5 estrelas. E é tipo, curtiu ou não curtiu nos filmes. Sim. É a mesma coisa, porque às vezes um filme do Adam Sandler você dá 2 estrelas, mas você gosta de assistir porque, sei lá, screensaver mental. É, tem gente que prefere.
Ou você dá 5 porque você se divertiu e ele começa a oferecer outros filmes que são uma merda.
Sim.
E você só fica com filme merda.
Sim. Sim, porque tem a questão do algoritmo, que é uma outra questão.
E aí você
problema.
Não gosta, porque...
Mas, é, mas tem uma coisa. Você quer assistir, mas você não acha bom.
Tem uma coisa muito importante. Você assistir o filme, saber que ele é ruim, mas você pode gostar.
Sim.
Sim, Guilty
Pleasure.
Por que
não?
É que tá, eu não considero Guilty Pleasure. Guilty Pleasure não, é que nem Friendzone, velho. Não existe.
Não existe.
Não existe isso. Você gostou.
Que ninguém vai te julgar.
Você gostou, velho. É. Foda-se. Azar seu, mas... pode ser azar, mas é verdade, tipo... Você pode gostar de bosta.
Sim.
Você pode ficar... Nossa... Cara, que nem quando a minha primeira impressão pós Esquadrão Suicida era um filme que era divertido.
Sim.
A primeira impressão. Depois
mas ele é inassistível 2 vezes, que é foda.
E eu assisti a segunda sendo a edição estendida, que é mais inassistível ainda. Mas enfim... Mas eu tenho plena noção... E é que tá, eu teria escrito... Eu escrevi um filme, uma resenha elogiosa ao filme.
Teria sido Tomatinho pra você.
Não.
Não?
Você entendeu? Aí
chegou
a treta. Se eu fosse dar uma nota, eu teria dado tipo um. Sim. Um asterisco. um asterisco.
Vamos
se eu
pedir,
estivesse em outro site, eu teria dado um ovo frito.
Não.
Você entendeu? Não, um ovo, né? Eu tô pensando em. Enfim, seria um. Mas é isso, é uma nota muito baixa. Mas divertiu, cumpriu uma certa coisa.
É.
Assim como, por exemplo, Power Rangers, cara. Como o filme.
É ruim. Como Boa, filme, não é ruim.
Assisti, mas como uma obra, tipo, um negócio todo...
É, diverte ali, tem
como
uma nostalgia.
É legal pra caralho.
Uhum.
Sabe, o filme Sim. tem muita coisa que você... Tipo, falei isso também no Borb.
Eu acho que eu teria...
Falei isso no...
Borb Shell.
Que é tipo Stranger Things, assim, sabe? Que é uma coisa, tipo... É um monte de referência que os caras juntaram e olha...
Uma história mais ou menos.
A diferença... Mas a diferença aí é que o...
Apego emocional.
Que o Power Rangers tem alguma história, né?
Polêmica.
Não, mas é pura verdade.
Que, aliás, a Millie Bobby Brown, você viu que ela cancelou uma parte... Millie Bobby Brown, que é a Eleven.
Sim. Sim.
Que eu não entendi até agora, porque traduzido pra 11, pra chamar de On.
On.
É, On.
É, ela também, tudo bem. Ela teve cancelar uma participação numa Comic Con da vida aí. Porque você, amiguinho que está ouvindo, você acha que Comic Con é isso que tem uma vez no ano. Não. Lá nos Estados Unidos, todo fim de semana tem uma. Ou mais, na verdade.
Sim.
em diversas cidades.
E elas tratam entre si,
não,
às vezes.
Não à toa, Lu Ferrigno, outros caras assim, vivem disso.
Vivem disso. Tem, tem até uma série, não sei, acho que no
Con
YouTube.
Man.
Con Man, exatamente. Con
Man.
É no YouTube que tem?
Com Alan Tudyk. Acho que é no Vimeo.
Enfim. Procurem, mas Con Man é bem sobre isso.
É, eu escrevi um texto sobre
Sim,
ela.
Sim, exatamente. E tem essa galera que vai, quando, aqui no Brasil, quando vem pra São Paulo, sabe? Ah, assinatura, tirar fotinho, a galera vive disso.
Sim, sim.
Tira dinheiro aí. E aí, Millie Bobby Brown, tem 13, vamos lembrar, tem 13 anos. Ela teve que cancelar a participação numa, acho que nesse último fim de semana, e postou um vídeo toda, tipo, triste, porque nunca tinha feito isso, não sei o quê, porque ela teve meio que uma estafa.
Nossa, sim. Burnout.
Ou, 13 anos, velho.
Meu, mas é que a menina virou um... Como diria o Cardin, como o Cardin falou do The Weeknd, um fenômeno.
E muito rápido. E
não, mas é que assim...
Mas ela pode ser um fenômeno, não, um fenômeno, mas é que... beleza, mas os pais podiam
os
falar.
Os pais cagaram.
Oh, ela vai trabalhar aqui, vai divulgar, beleza.
É. Mas dá uma segurada.
Mas é isso.
Os pais cagaram o rolê. E ela, meu, ela saiu em sei lá quantas capas de revista, uhum. Tá ligado?
E umas revistas bem adultas, inclusive.
Sim, assim, talvez Fair, não... ela virou musa fashion tal, ali.
É, aí entraria até uma discussão, tipo, sei lá... Hipersexualização, assim, mas enfim.
Não, e tem
até gente um... com mais propriedade pra falar.
E tem um pouco de Chloe Moretz aí também. Lembra, sim, que a gente, sim, até falou aqui uma vez sobre ela, tipo, ela, quando ela fez 18, não fez 18, foi 19, algum aniversário dela, um momento, ela falou, tipo, parei.
Sim, cancelou tudo, né?
Sim, eu vou cancelar, vou refazer tudo que eu tô fazendo e tudo mais. Só que Chloe Moretz não ia pras Comic Cons. Acho que essa é a coisa, ela fazia os trabalhos dela, aparecia em moda e acabou. Esse trabalho de todo fim de semana, não é só vai no painel e divulga, não, ela fica dando, tirando fotinho, ensinando.
É muito desgastante.
Horas, cara.
Não, e é bem difícil pra quando você é estrela infantil, assim. Tem muitas entrevistas legais com o elenco de Harry Potter, em que, ou com um ou com outro, em que eles falam sobre isso. Eu li uma do Daniel Radcliffe há não muito tempo atrás, ele falava que por muito tempo ele demorou pra aprender a falar não. Porque quando você é criança, você tem medo de desagradar,
sim,
as pessoas.
Sim, sim, sim.
Então você entra numa pira, cara, que você vai fazer tudo, né? Tipo, meu, eu imagino que ela...
Ainda mais com os pais pedindo, de repente.
É, os pais pedindo.
Ou mandando.
E, meu...
Também.
Não, e...
Que eu acho que, inclusive, no caso dela, me parece ser mais o caso. Você viu os pais?
Não vi. Eles não estavam no set. Eles não estavam. Ela menciona os pais na entrevista, mas eles não estavam lá.
O que, que ela fala sobre os pais na entrevista?
Ah, não, ela comenta que ela tava tem uma vitrola, ela conhece a vitrola pela série, pelas gravações, ela achou interessante e ela comentou com o pai, tipo, que coisa é essa que toca disco? E o pai achou legal e deu pra ela de Natal. E ela tava toda animada com a vitrola.
Entendi.
Mas você vê como uma criança mesmo.
Sim. Né? Mas enfim, Rotten Tomatoes. Rolou uma discussão nos Twitter dizendo que um dos problemas do Rotten Tomatoes é o fato de ele ter uma visão única, uma visão cultural única, que é dos americanos.
Mas a indústria americana ali, né? Ele é pra uma indústria específica.
Exatamente. Pra começar, o filme, tirando, sei lá, Velozes e Furiosos, não é feito pro mundo. É feito pros Estados Unidos.
Sim.
Que outro filme que teve agora, recentemente, cara?
O Triple X foi um que fez grana fora só, pra
gente. Não, mas teve um, acho que foi Triple X, acho que foi esse último, é verdade. Ele fez mais fora,
Bem mais.
Bem
e
mais
ele,
fora.
E já é a aposta dos caras pros próximos, sim, assim, se tiver.
Mas, no geral, o mercado que eles olham é o americano.
Sim.
Mas eu descobri que existe o tomataços.com, que é a versão Rotten Tomatoes do México, mexicana.
Muy bueno.
Aí eu cliquei pra ver. Abri duas abas, Batman vs Superman, você pode ter noção. É exatamente a mesma nota. 27%.
Mas eles compilam dos mesmos críticos?
Não, um é dos mexicanos, outros são os americanos.
Nossa, gente, mas vai que, né?
Você tá entendendo?
Como pode ter a mesma coincidência?
Como pode? Meu Deus, descobrimos aqui um furo de reportagem. A folha de pagamento da Marvel é muito maior do que a gente imagina.
Mas a gente descobriu um furo de reportagem. Batman vs Superman é a mesma merda nos Estados Unidos e no México.
E tem uma diferença aí. O público, a nota do público, eu acho que é um pouco maior nos Estados Unidos do que no México.
Ah, bom.
Tem essa, sei lá, tipo 2%, mas enfim, aí é a única diferença.
Uma coisa que é importante, entrando nisso, assim, tudo tem a questão da nota, do positivo, negativo, mas tudo na vida tem qualitativo e quantitativo. Você não mede tudo pela porcentagem. Você vai lá e você... Ok, tem a crítica do Rotten Tomatoes. Deu 27%. Deixa eu dar uma olhada numas críticas que falam mal ou no que falam bem. Você vai ver, você vai ter uma ideia melhor do que é o filme, do que ele é ruim ali, porque as pessoas estão falando mal. Então também isso é importante.
Não, mas E assim, e o Rotten Tomatoes, né? Mas ele só dá tem um link, óbvio, mas ele tem um resumo de uma frase.
Que até é uma frase, mas já é alguma coisa.
Que a gente até fazia isso no Judão também, tipo, sim, que estão falando em alguns filmes que não demoraram pra caralho pra sair aqui, a gente dava uma ideia.
Sim.
Mas aí é diferente. A gente lia as críticas e a gente selecionava algumas partes.
Que demonstrasse o...
Em momento algum dizia, as pessoas estão gostando, as pessoas estão... A não ser que, óbvio, estão descendo
a linha. Mas era a frase-chave, né? Normalmente está na hora do lead do cara.
Um coach. Que não... sério, nunca vai resumir
Não.
Assim, eu já tive muito... Às vezes a gente coloca nos títulos, por exemplo... Tem uma resenha que entrou hoje de um show The Strokes. O título é uma bosta. Tá, é uma bosta. Ou, por exemplo, o Power Rangers. É legal pra caralho. Você pode viver com aquilo. Tipo, beleza. Inclusive, eu acho que, sim, na verdade, nessa história das pessoas quererem se dedicarem ao como que se fala?
Debate?
A nota. Não, gostar da nota, querer só isso.
É.
Só ter essa headline é do caralho ou é uma bosta, pra eles já basta.
Sim.
As pessoas não vão ler.
Não. Não mesmo.
Isso é que foda. Inclusive, é um grande problema nosso.
É.
Eu acho... Como produtor de conteúdo.
Não, acho que todo mundo que foca em esforços em fazer bons textos tem esse problema. Porque, porra, a galera lê o título.
E fica ali.
Fica ali.
Sim. E você pode... E novamente, sobre, por exemplo, o Power Rangers. Eu gravei todo um vídeo. Eu explico porque que é legal... E falo qual é a parte ruim.
Sim.
Interessa? Provavelmente não.
É.
As pessoas vão ler, é do caralho e acabou.
Acabou,
e aí
vão dar o likezinho.
E vão dar o likezinho e tudo mais. Mas ainda assim, dão um likezinho no acesso pra ler.
Coraçãozinho aí, pronto.
Pra ver.
Exatamente.
Que aí, e aí, chegamos num outro ponto. Que é justamente esse da galera que começa a fazer, fala, clickbait.
Sim. Você não vai acreditar no que achamos desse filme.
Nós assistimos ao filme, venha ver o que a gente achou.
Você não sabe o que o ator disse sobre a atriz. Tipo, porra.
E aí começa, é um ciclo, né? Então, o Rotten Tomatoes nessa hora tem culpa nisso? Tem.
É, sim.
Tem bastante culpa, mas eu acho que a grande culpa, na verdade, é o público.
Tem culpa eu?
Sim.
Eu tinha que fazer.
É o público que se interessa única e simplesmente pela nota. É um público que não quer nada além disso.
A real é que o Rotten Tomatoes ele é uma arma contra a indústria, da mesma forma que uma faca é uma arma contra uma pessoa. É uma ferramenta, quem vai usar, foda-se.
Profundo,
entendeu?
Isso, profundo, gostei.
Tipo, o Rotten Tomatoes é muito bom. Na real, ele é muito bom. Eu abro o meu Netflix, aí eu vejo um filme que tem uma nota mais ou menos. Eu quero saber se eu vou gostar. Eu abro o Rotten Tomatoes, eu vejo a avaliação lá. Do lado tem a avaliação de público. Do lado. Então você tem uma noção do público, você tem uma noção da crítica. Você abre lá Top Critics, aí, não sei o quê. Mas isso é pra quem lê e quem gosta de ler crítica, cara. O problema é assim, quantas pessoas acessam o Rotten Tomatoes? Muito. Quantas pessoas acessam direito o Rotten Tomatoes, assim? Mas e no final das contas isso realmente vale? Tipo, a média do Rotten Tomatoes vale mais do que o cara ouviu do amigo dele que foi assistir Batman vs Superman? Você acha? Não.
E é aí que tem o tal do Cinema Score, que sim. Esse sim é uma boa nota pra você ter uma noção do que tá acontecendo. Por exemplo, o Vida, que sai essa semana, disseram que podia ser a frequência do filme do Venom, saiu com C+, cara. Eu não sei como traduzir isso em números, né? Mas enfim, a nota é C+. O Batman, mas pra mim, teve B-, pra você ter noção.
Nossa, pelo amor de Deus.
E o que que é isso? É o cara que saiu do cinema e ele vai dar a nota do que ele viu. É o amigo falando.
Eu acho que C seria tipo 5, uma coisa assim, média.
Cara,
eu acho.
É muito ruim.
Isso é péssimo.
E aí você. E aí você vê essa coisa do B- pro Batman Superman. Se os fãs que vão assistir ao filme na estreia,
sim,
que é fã que vai assistir o filme na estreia. Não é o tiozinho,
sim,
que filme tem hoje? Olha, Batman Superman, vou assistir. Não, isso não existe.
É o cara que esgotou uma semana antes da sala.
Exatamente, é esse cara que fez a pré-compra e tudo mais. Se ele deu um B-, amigo.
Sim.
Esquece. Seu filme ele é comprovadamente ruim.
Aham. Porque é um esforço dar um B-, mesmo alguma coisa que você gosta pra caralho.
Exatamente. E tem essa coisa também colocou uma nuvem sobre um negócio bem sucedido. Há milhões de controvérsias, porque penou pra conseguir 1 bilhão.
Sim.
Não foi fácil conseguir 1 bilhão.
Sim.
E tudo que gastou pra fazer.
Sim, marketing.
Porque o filme... quanto foi o orçamento? 200 milhões, beleza. Só que isso pra fazer o filme. A divulgação...
Investimento, o cara até quer ter lucro. E uma coisa importante falar, cinema, a gente acha, a fala de bilhões e milhões, ninguém que saque cheio de grana de cinema, não.
Não.
O cara tem prejuízo. É. O cara vai ter grana depois, se tiver.
Mas eu acho que o maior contra-argumento pro Ratner é assim, a crítica não faz nenhum filme ganhar dinheiro.
E nem perder, na verdade.
Então, logo não faz perder, entendeu? Sim.
Tipo, é só ver Transformers, velho. Tá no quinto filme.
É, qualquer coisa, meu, foda-se. Tipo, você vê Moonlight. Moonlight fez quase grana nenhuma. Só começou a fazer grana depois de ganhar um Oscar. E é um,
sim.
Puta, é um filme fora da curva, meu. E quem fala mal tem que tomar no cu.
Que isso?
Tem que tomar
que
no
isso,
cu.
Que isso?
Eu vi gente falando, nossa, não merecia, não sei o quê. Ó. Gente, que porra, sabe, formado em cinema e você acha. Ô, pica?
Tem nomes?
Nossa, mas...
O cara é formado
em cinema e falou que o filme é ruim.
Um professor meu da faculdade. Falando mal do filme, cara. Falando... Não, fazendo comparaçãozinha...
Com qual filme?
Leviana. Tipo, não, a lógica era incrível. Era assim... Aborda a questão racial, mas não vai a fundo. O Spike Lee fez isso melhor em tal filme.
Nossa.
Aborda a homossexualidade, mas não vai a fundo. Brokeback Mountain fez isso melhor. Filho, é um filme que aborda todos esses temas de uma ótica totalmente única. É aquela forma de arte, brother. Não tem que comparar com os outros. Vai tomar no cu.
É impressionante. O Moonlight é muito... Comparando com La La Land, que, né? É muito mais filme.
É outro filme. Nossa, é outra coisa.
É muito mais cinema, né? Nem muito mais cinema. É muito,
muito
mais
cinema.
Que o que o La La Land fez é uma coisa... Já falei isso milhões de vezes aqui. Técnica, perfeita. Sim. Tem muita
eu acho assim,
mas...
La La Land é uma belíssima punheta pro cinema.
Sim,
assim.
Com certeza. Até por isso ganhou vários Oscars.
Moonlight é uma história, meu, é uma reflexão.
Moonlight é maravilhoso. Cara.
Nossa.
Eu talvez... É que eu gosto, mas eu fiquei um pouquinho frustrado com o final. Tipo, eu queria ver.
Sim. Mas acho que é o gancho ali.
Mas é porque o filme... Ele
Moonlight
tem...
2.
Mas eu vi
Moonlight
muita gente,
em quadrinhos.
Eu vi muita gente reclamando do...
Quem sabe que...
Eu vi muita gente reclamando do final, mas o filme ele tem aquela estrutura em 3 atos, e a grande coisa que determina Moonlight é o silêncio, são os momentos de silêncio. Então, sim, no primeiro ato é o silêncio do Juan quando ele é confrontado pelo menino. No outro é o silêncio quando ele olha pro amigo dele que
aliás,
que trai
ele ganhou um... Nossa, minha voz foi.
Foi,
do nada.
Foi.
Não, nossa senhora. É, ele ganhou um Oscar pelo quê? 15 minutos?
Marechal Alabazari.
15 minutos eu tenho de filme.
15 sim, minutos de filme. Mas, meu.
Impressionante, né?
Tipo, você contestaria? Eu não contestaria.
Não,
com certeza.
Então.
Mas ele foi muito foda. E ator coadjuvante. A função dele ali. Ele é um ator coadjuvante.
Sim, sim, sim.
É
que eu vi depois, por isso que eu tô só falando. Tipo,
mas ele é tudo no filme, né?
Sim, ele tem uma importância. E é legal que o nosso. Qual é o nome do short? Do garoto? Esqueci.
Ah, o.
Marcos.
Enfim, ele na última parte do filme, ele tá com os trejeitos dele
ele
no começo.
Ele se transforma.
É uma mistura dele, molequinho, né? De falar pouco, de não sei o quê, com os trejeitos do ídolo. Do pai dele,
sim,
entre aspas.
Sim.
Isso é muito
é, porque
louco.
Na realidade ele
tem várias nuances no filme que você fica.
Tem várias nuances no filme. E eu vi gente reclamando que ele é um personagem que não tem personalidade. O próprio cara que fez as comparações bosta reclamou que ele é um personagem que não tem personalidade. E quando isso é o foco central do filme, é a busca de identidade do cara.
Sim.
Tipo, puta que pariu! Tanto que o ator, ele faz um trabalho no último ato, que tem o último momento de silêncio, que é o abraço, é o momento de ternura ali. Uhum. Vai antes do que a gente espera que vai acontecer depois, né? Que é furunfada. O ator muda completamente quando ele entra dentro da casa pra falar com um cara que é o amor da vida dele.
O André Holland, que será o personagem também.
Ele,
João.
Mas ele deixa de ser. Ele deixa de ser aquela projeção do que era pra ele a masculinidade, né? Que ele vai tentar assumir pra esconder, sim, o fato dele ser homossexual. Meu, é muito foda. Muito
e
foda.
Aí. Sei lá, você gastou uns 5 minutos aqui falando sobre o filme. Não, de verdade.
Dá pra falar um dia.
E aí no Rotten Tomatoes você teria dito positivo.
Positivo.
Alguém pode ter falado, o seu professor teria dito negativo.
Negativo.
O filme teria 50%.
Sim.
De aprovação.
Sim. Sim.
E aí você vai deixar de assistir baseado nisso?
É. Exatamente.
A gente falou aqui, já fez um podcast sobre crítica.
É verdade.
Que vale a pena ouvir também, que a gente, enfim, vai mais um pouco a fundo. Mas é isso. O Rotten Tomatoes não vai acabar com o cinema. Não vai acabar com o cinema. Você que está ouvindo vai acabar com o cinema.
Se você deixar de ir, com Sim. certeza. Deixar de comprar, deixar de ver.
Não, e se você insistir Sim. em consumir e financiar, bosta.
E outra coisa também. É, há dois anos a gente foi num evento aí de uma distribuidora brasileira. E ela falou, tipo, escrevam mais sobre cinema. Teve uma tiazinha lá, ela falou, escrevam mais sobre cinema, dediquem-se mais a falar sobre cinema. Porque fica muito na noticiazinha, não sei o que, é uma coisa muito objetiva, fala-se pouco sobre cinema.
Uhum. Ah, porra, mas quem vai
Só
ler?
Só que e ninguém vai ler, enfim, vai ter gente que lê, óbvio que vai ter, mas pouca gente vai ler. Isso não vai gerar audiência.
Exatamente.
E adivinha só o que essa distribuidora quer?
Audiência.
Grana.
Ela quer, não, mesmo pro site, pro Judão da vida.
O que o site vende? Ele vende o cara que tá lendo ali, ele vende público. É.
Se você não tem, é um público muito mais qualificado, não tem dúvida.
Sim.
Mas é um público pequeno e aí eles vão tipo, te ignorar. Tipo,
sim, sim.
É. E se você fala sobre cinema, você reclama do que eles fizeram, eles ficam putos com você. Então, amigos, é isso. É bem complicado essa história toda, mas Rotten Tomatoes não tem problema nenhum quanto a isso.
Se ele não fizer esse trabalho, alguém vai fazer. Alguém
e,
vai
se, e se você que está ouvindo não gosta do que eles fazem, repetimos o que eu disse aquela vez no podcast sobre crítica. Procura alguém que escreva alguma coisa que você confia, um cara legal.
Sim.
Sei lá, você segue no Twitter, pô, esse cara é legal. Ele só me fala várias outras coisas e tal, então você lê os textos dele. Você pode não concordar com ele, tá tudo bem. Ele não necessariamente vai falar o que você quer ouvir. Mas, o que ele falar, você para pra pensar.
Sim. Sim. E às vezes ele pode falar que o filme é ruim, fala um monte de coisa, e você gosta por aqueles motivos que ele falou. Que,
exatamente.
É ruim.
E é isso que eu falei, repito. Olhe pro filme, pro lado, pra cima, por trás, pega o filme... Procure outros ângulos no filme. Não fica só no filme é bom ou ruim.
Aliás, Moonlight é um grande exercício para isso.
Sim,
um
exemplo disso, exatamente. É, no, você vai conseguir dizer se o filme é bom ou não, baseado em milhões de outras coisas, não se ele é ruim ou bom. Acho que isso é... Você que está ouvindo pode quebrar o Rotten Tomatoes. Ele vai servir apenas numa... Ah, não, o filme está sendo mal bem, está indo mal bem, não sei o que, ele é bom. E aí você vê o Rotten Tomatoes está com 27%. Só 20%, 27% estão elogiando. Tem alguma coisa errada?
Sim.
É pra isso que serve. E aí você vai atrás pra entender o que tá errado.
Sim.
Também falamos aquela vez no coisa do YouTube. Que, que eu citei alguns canais do YouTube aqui.
A edição do Esquadrão Suicida.
Vai atrás. É pra isso que serve o Rotten Tomatoes. Nada além disso.
É.
Você vai assistir o filme de qualquer maneira, independente disso. E se mais pessoas não assistirem, ou as pessoas mais disserem que tá errado. Não é por causa disso, é porque, enfim. Eles querem... Não, mas é verdade.
Mais do que o Rotten Tomatoes, o que eu mais uso quando eu vou querer ver um filme que eu nunca vi de antes de 2010 é procurar a crítica do Roger Ebert, que é um crítico porra, que morreu, enfim, mas que eu gostava muito da forma como ele encarava. Então acho que também é bom você ter caras em quem você confia, de diferentes visões.
Uhum.
Por exemplo, gosta do... Tem um site legal que é o Judão, judão.com.br. Gosta do que
esse,
o pessoal escreve
esse,
no Judão?
Se você não lê muito, mas...
É, você não lê, mas...
É, não, é ok. Não.
Você vê que...
Eu leio quando o Eduardo escreve.
Quem é Eduardo?
Nunca ouvi falar.
Jornalista Eduardo.
Fala o primeiro nome,
mas,
né?
Assim, mas assim, eu acho que é legal você ter aqueles caras de confiança que você pode também dar uma comparada. E quando não bater... Não xinga o cara, entendeu?
É legal, você propõe
um diálogo,
coisa.
É isso. Propõe um diálogo, fala, porra, legal, você não gostou por causa dos aspectos.
E uma coisa
técnicos.
Muito importante também, só pra terminar aqui. Se você chegar no Twitter e ler alguém, se eu falar alguma coisa, eu não gostei do filme tal, você pode perguntar por que eu não gostei. Mas não vem dizer, eu gostei. Eu não poderia me importar menos com o que você tá dizendo, cara. Eu tô no meu Twitter, você me deixa eu falar o que eu quero. Foda-se o que você quer dizer. Eu repito, Sim. eu vou conversar com você, eu vou te explicar. Mas você gostou ou não? Foda-se. Certo, meus queridos amiguinhos?
Certíssimo.
É, sigam a gente lá no judão.com.br, no youtube.com/judão, assistam ao
Board Show.
Muito bem. E estamos lá em todas as redes sociais com @*show, e também @judão.com.br, como eu disse. E é isso. Quer dizer alguma coisa, Dudu, pra encerrar? Uma coisa, tem uma palavra pra dizer, Dudu. Uma palavra, cara.
Adieu.
Como?
Adie.
Tá, Renan, uma palavra, sem ser Mulher Maravilha, são duas.
Tem hífen. Tchau.
Tudo bem. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Semana que vem a gente está de volta. Espero eu com o Tchau Cadim e com o Leandro Leal. Beijo, outro tchau.